Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Estamos de volta na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, programação Trajando pela Paz. No dia de hoje, com Bárbara Morden, esclarecendo algumas dúvidas, dando algumas dicas para você que usa mídias sociais e para você entender como está e como pode usar a inteligência artificial. Dá uma sugestão boa. Eu estava te perguntando que o meu Instagram foi hackeado, eu não consegui recuperar, tinham 5 mil pessoas. Como que eu recupero?
Tá, então a primeira coisa, quando você tem um Instagram, qualquer rede social hackeada ou WhatsApp, o WhatsApp é uma rede social, tá, gente? É, a primeira coisa é que você tem que fazer um boletim de ocorrência disso. Algumas cidades têm a delegacia de crimes virtuais, outras não têm. Acho que não tem, você faz isso via internet, né? Ou vai numa delegacia civil e faz seu boletim de ocorrência, relata o ocorrido, porque isso precisa ficar documentado. Com esse boletim de ocorrência na mão, você entra em contato com o grupo. Se é o caso do Instagram, Facebook, WhatsApp, é o Meta. Você entra em contato com o suporte do Meta, eles vão te pedir cópia do boletim de ocorrência, cópia dos seus documentos, um vídeo feito por você falando e segurando seu documento. E eles vão proceder à análise disso. Demora, mas eles recuperam o seu acesso. E
uma curiosidade. Por que roubar uma rede de Instagram? Para quê? Porque eu tenho 5 mil pessoas. Isso aconteceu no meio da pandemia, gente. Eu sei que eu falava demais a respeito de uma oposição que eu não falo mais. Aliás, o povo pergunta por que eu não falo mal da oposição, mas é porque eu não coloco holofote em quem eu não gosto. Só por isso. Então, eu não vou falar esses nomes, a gente falou impronunciável, enfim, impronunciável, tá bom.
Tá, né? A motivação, existem vários motivos para alguém hackear ou tentar hackear a conta de outra pessoa. A primeira delas pode ser calar a pessoa, né? Tirar os espectadores, os seguidores, a visibilidade da pessoa. O mais comum, ultimamente, é que as pessoas fazem isso para usar a rede social de alguém que é... Ninguém vai hackear a conta de alguém que não é confiável, em quem as pessoas não confiam. Não vai fazer, gente. Não vai. Eles hackeiam pessoas confiáveis para usar dessas redes e dar golpe, pedir dinheiro, vender coisas que não existem, indicar aplicativos que vão roubar seus dados bancários, inclusive, etc. e tal. O que tem que ser feito? O que tem que fazer, gente? Para o grupo Meta fica muito fácil. Vocês precisam ter autenticação de 2 fatores. Entra lá nas configurações dos seus aplicativos, clica lá em segurança e privacidade e ativa a notificação em 2 fatores. Preferencialmente por um aplicativo externo que vai gerar um código. Eu indico, Google, eu quero dinheiro, tá? Me paga depois. O Google Authenticator. Você vai instalar ele no teu celular, é muito intuitivo, você segue os passos lá e ele vai começar a gerar um código de segurança para você. Ai, mas e se roubarem meu celular? Você também ativa o seu celular para bloqueio por distância. Quase todos os smartphones novos, você consegue bloquear seu celular por distância. E sempre bom também ligar na operadora e bloquear o chip. A autenticação de 2 fatores. E, gente, nunca, 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 nunca um funcionário do Google, um funcionário do Meta, alguém do Instagram, alguém no WhatsApp vai pedir para você passar um código que você recebeu no seu celular. E isso é informação pessoal sua. Pessoal. E outra coisa que eu percebo muito, eu vejo muita gente usando dados para Pix como CPF e um e-mail que usa para tudo está lá como e-mail para o Pix. Não façam isso, porque vocês tornam suas informações públicas. Se você usa o mesmo e-mail para tudo, se o e-mail que você usa comercialmente é o mesmo e-mail que você faz login nas suas contas, 50% do trabalho do hacker está feito.
Então, eu descobri que essa conta, hoje, quem usa é um tailandês. É estranho, né?
É bem estranho, mas acontece.
Pois é. A gente volta depois sobre essa questão. Vamos, primeiro de tudo, entender, para a população entender, o que ela pode fazer a respeito da segurança e, principalmente, quais informações são importantes ela manter e o que ela não deve manter dentro das suas redes.
Então, vamos lá. Bom, quando você entra numa plataforma, qualquer rede social, você tem que declarar que você tem mais de 18 anos. Isso tem um motivo, certo? Você tem que ser responsável pelos seus atos e também pela interação com outro ser humano, porque é uma rede social, é um lugar de socializar, certo? Então, o que, que você faz? Vamos encarar a rede social como se fosse a sala de visitas da casa de um estranho. Você nunca foi lá. Você não vai sentar nessa sala e vai começar a contar fatos íntimos da sua história, né? Então, se você tem um comércio, se você tem um perfil na rede social, provavelmente você tenha um número que é só do seu comércio. Então, você deixa esse número lá, o seu número particular fica oculto. Se você tem um negócio, se você está empreendendo em algo, provavelmente você criou um e-mail apenas para isso. Esse você deixa lá, o seu pessoal você deixa oculto. Você não publica foto das suas crianças, você não faz um history pontuando que você está saindo de casa com a foto da frente da sua casa, com a placa do seu carro, em tal horário para ir levar uma criança na escola. Porque, como eu disse, as ferramentas não são o problema são as pessoas que têm acesso a elas. Você pode estar dando o seu trajeto, o seu escopo, a sua rotina para uma pessoa que está mal intencionada com você.
E a grande maioria das pessoas adora tirar foto com as criancinhas. Eu acho lindo, mas eu também me preocupo com isso, sabe? Sempre me preocupei com a questão. Não é só a questão de crianças, mas a questão de você ter exposto a tua fragilidade.
Existe a opção de você deixar a rede, os seus perfis privados, né? Não é o caso de alguém que quer empreender e vender algo ou transmitir uma ideia, etc e tal. Na verdade, eu acho bastante estranho quem tem um perfil e deixa ele privado. Porque, Se você tem algo para oferecer, porque ninguém vai seguir alguém, as pessoas até usam isso como estratégia, mas não funciona. Eu vou deixar privado, porque se a pessoa quiser ver aqui minhas coisas, vai ter que me seguir. A pessoa não vai te seguir, então você já está dando um tiro no pé, né? A rede social não é o meu pequeno diário, entendeu? Não é o meu pequeno diário. Agora estou almoçando, pá! Olha meu prato, pá! Estou em tal lugar, pá! Essa super exposição é que acaba causando problemas para a pessoa. Como se você estivesse passando com um carro de som na rua, avisando que você está indo viajar e vai ficar 3 meses fora. Ok, seus amigos podem achar legal, mas uma pessoa que está mal intencionada e está de olho na sua casa também pode achar super legal. Não se exponham. Compartilhem momentos bons. Não estou falando que vocês não podem publicar as fotos, mas pensem bem no o quanto vale a pena você publicar aquilo, o quanto aquilo soma com a sua trajetória de vida e com a imagem que você está tentando construir para você.
Tem uma questão assim também do palco, de ficar a internet como um palco, que a pessoa tem uma vida privada completamente diferente do que ela expõe, né? Ela faz um marketing pessoal, mas a realidade dela, ela fotografou um prato de pizza, um exemplo, e ela está comendo feijão com arroz.
Às vezes nem fotografa, né? Eu trabalho muito com imagens geradas por inteligência artificial. Inclusive, eu faço o book das minhas clientes, meu também, com inteligência artificial. Às vezes a pessoa nem está comendo a pizza. Aquela imagem pode ser uma imagem que já estava... a pessoa pegou no Google, no Pexels, que gerou na inteligência artificial. Pode ser imagem de outra pessoa. Então, é um reino das ilusões, assim. Por isso que eu gosto muito dos perfis que são low profile, que vão devagar, entendeu? Que pouco publicam uma vez por dia coisas interessantes. Porque é isso, gente, a rede social é uma conversa, entendeu? Não é apenas publicar por publicar. A pergunta a se fazer antes de postar alguma coisa é: o que eu quero com isso? O que eu quero que as pessoas pensem a respeito disso?
Então, a gente passa por uma questão que é assim: a pandemia deixou todos isolados e as redes sociais passaram a ser a sala de estar, a praça, o barzinho, onde as pessoas se encontram e se falam. Mas, ao outro lado, não sabe quem tá vendo. Então, essa é a questão de fazer um marketing ilusório e de começar a viver essa ilusão.
É que eu acho que o povo vai mais pelo status hoje em dia, né?
É a biscoitice, né? A gente chama de biscoitice.
É, exatamente.
É, só que as pessoas também esquecem que quase tudo que vai... O que vai pro ar você pode até apagar. Nunca mais está apagado. O que foi pra rede, alguém printou, alguém salvou, alguém... Tá feito, gente. Então tem que pensar bem. E que tudo isso que vai pro ar pode ser usado como prova judicial em caso de processos, tá? Inclusive conversas no WhatsApp. Tudo isso é aceito como prova na justiça, então...
Tem alguns romances, alguns namoros, alguns negócios que as pessoas não querem que saibam. Tá lá exposto, depois não tem volta.
Acontece. Eu acho que, além das barreiras de segurança físicas, né, que são os aplicativos, a autenticação de dois fatores, você pensar melhor no que você vai publicar, etc. e tal... Tem que ter uma reflexão, entendeu? A pandemia trouxe a gente para muito perto das redes, foi a nossa forma de manter o restinho de sanidade mental que a gente tinha, num período que foi muito difícil para a humanidade. Foi um período de introspecção e de reflexão sobre os valores da vida humana, do quem somos nós, o que nós estamos fazendo com o nosso igual, o que a gente está fazendo com o nosso planeta, o porquê do surgimento desse vírus, a bênção da ciência na corrida com uma vacina para nos imunizar e nessa tentativa gloriosa de nos salvar dessa doença devastadora. E, em contrapartida, bastante evolução na tecnologia, mas a gente meio que perdeu a noção de que nem tudo que se faz é publicável, nem tudo que se publica é interessante, e tudo, a gente pode tudo, mas nem tudo convém.
E essa questão das fake news que se esparramaram pelo nosso país foi uma coisa assim terrível, o ódio que realmente foi propagado, o medo que causou na população, o terrorismo que aconteceu, que a gente, desculpa a palavra, não tem como fazer uma tradução melhor. Mas é isso o que causou nas pessoas tantas mentiras. Como que você pode saber e discernir o usuário comum, o usuário normal, o que é mentira e o que é verdade?
Vamos lá, gente. Existem algumas plataformas que fazem checagem de fatos, tá? Eu tô abrindo meu celular agora porque eu vou passar um número para vocês. De um serviço que vocês adicionem este número no WhatsApp, vocês mandam por texto o que vocês ouviram, que vocês querem saber se é fato ou se é fake. Eles fazem a checagem em tempo real e mandam para você se é fato ou se é fake. E os links de comprovação da verdade, tá?
Utilidade pública.
O nome é Aos Fatos. O número é 21, né? O código 99747-2441. Vou repetir: 21 99747-2441. O nome do robô que vai responder vocês é Fátima. Ela é a checadora do Aos Fatos, é uma agência de checagem sediada no Rio de Janeiro. As mensagens são automatizadas e realmente funciona, tá? É uma boa ferramenta para a gente barrar alguns desserviços que às vezes são divulgados por aí.
Maravilha, eu não sabia que existia Fátima.
Fátima
e os fatos. Que bom, que bom. o usuário fica na dúvida e fica pensando o que ele pode divulgar, se ele é um comerciante, se ele tem um empreendimento, como que ele deve divulgar seu produto, se ele deve checar com uma agência de publicidade, com mídia social, quem hoje faz mais o serviço, porque as agências também mudaram o seu procedimento.
A perspectiva de marketing para pequenos, grandes, médios empreendedores, que seja B2B, eu não acredito nada disso, para mim é sempre humano para humano, que no final das contas é sempre humano para humano, né? Os negócios são sempre humano para humano. Por mais que seja uma grande corporação, sempre vai ter um agente humano na venda. Depende. O que eu aconselho é você primeiro pesquisar quem é seu público. Não é assim, eu vendo, sei lá, uma xícara de café. Meu público são pessoas que tomam café. Tá, mas as pessoas que tomam café tomam outra coisa. Que idade elas têm? Onde elas moram? Onde elas tomam esse café? Que horário elas tomam esse café? Saber realmente quem são essas pessoas e quais são as outras coisas que elas gostam. Para daí você começar a pensar em como você vai expor teu produto. Porque senão você vira o chato da rede social, né? Que só fala do produto, é o perfil mais chato que existe. Que é autocentrado, é umbigo. É o perfil vitrine que a gente chama. Então, entender melhor essa... Se colocar um pouco no lugar do outro, né? Da pessoa que você quer ou que compra de você já. Entender o que essa pessoa pensa. Humanizar isso. As pessoas estão cansadas da coisa do compre agora. Olha aqui, estou vendendo. Esse marketing mais agressivo está meio caído. Tem muito empreendedor que faz isso por si só. Tem muito empreendedor que contrata agências de marketing e tem muito empreendedor que tem social media. Eu sou social media só de empreendedoras. Eu tenho várias clientes, cada uma com seu escopo, cada uma com seu jeito de olhar. O papel tanto da agência quanto da social media, algumas social media só fazem o planejamento, outras só fazem a arte, né? Porque fazem um papel de designer, na verdade. Tem um pessoal que é mais especializado em fazer a legenda, né? Que vai acompanhar esse post, a copy, né? A coisa mais de como expor esse produto, criar envolvimento. Eu faço todas essas partes. Então, na verdade, depende muito do empreendedor. Depende muito do que ele quer. Qual é o objetivo dele nesse momento? Ah, quer que a sua marca fique mais conceituada no mercado? Você quer alcançar um maior número de clientes? Ou você quer ter mais seguidores? Você quer, enfim, difundir uma ideia? Depende muito, até porque o objetivo final do empreendedor vai determinar em qual rede ele vai atuar mais fortemente.
Em função do seu público, em função dos dados da pesquisa.
Porque tem umas coisas que não tem cabimento, assim, apesar que tem uma campanha de funerária, por exemplo, uma funerária fazer propaganda no Instagram. Não é exatamente o melhor lugar, né? Tem uma campanha muito boa de uma funerária, mas foi do aniversário deles, muito divertida. Mas não é uma coisa que você quer ver passando no seu feed, né? Não é uma coisa que as pessoas se sentem confortáveis. A equipe de marketing deles conseguiu fazer uma concepção que ficou tão marcante que eu lembro dos anúncios, assim. A coisa do marketing é que você tem que tornar a coisa interessante até para quem não tem interesse naquilo, que fique marcante, porque senão é tempo e recurso colocado fora.
O pequeno empreendedor ou a pequena empreendedora, ou hoje o autônomo, ele não vai buscar uma agência, ele vai procurar um social media. O que ele deve solicitar para ter um bom atendimento?
Olha, o pequeno empreendedor, o autônomo, ele pode procurar uma social media se já tiver um pouco mais consolidado. Mas quem está bem no começo, eu aconselho vocês usarem as inteligências artificiais como marqueteiros para vocês, tá? Nossa, meus colegas de profissão vão me matar hoje. Para você iniciar, pelo menos para dar o primeiro passo, para você entender melhor, porque eu sempre vejo, quando eu mando meu briefing, meu questionário para as pessoas responderem, às vezes o empreendedor não entende da sua própria marca, entendeu? Porque não é papel dele entender do marketing, ele tem que entender muito bem do negócio dele, de como fazer aquele negócio funcionar. Mas a visão do marketing é um pouco diferente. Então, normalmente eu mando meu questionário, quando eles respondem, eu parto para um segundo questionário, que eu faço o embarque, né? Eu faço um meeting para conseguir... Porque daí as minhas perguntas são mais humanizadas do que o questionário, porque o que eu quero saber não é exatamente o que ele está pensando, que ele pensa. É marketing, é gente louca,
sim,
né?
Sim, o que eu tenho para vender como produto.
O produto é o que menos importa nesse momento.
Para o público-alvo.
Para fazer um bom marketing do seu produto, você tem que entender o que o seu cliente ideal está vendo, entendeu? Do seu produto. E melhorar essa visão para a pessoa, para que aquilo se torne agradável e realmente desejado. Você tem que criar o desejo na pessoa de ter aquilo. E é muito difícil você sentir um desejo quando você recebe uma propaganda, assim, sei lá. A não ser que você esteja com fome e receba um panfleto de um restaurante ou do mercado, etc e tal. A necessidade... Criar o desejo de compra é fundamental. Entender como é que é a jornada de decisão desse cliente, né? Do seu cliente, do seu produto. E ir devagar e saber exatamente em que período ele está. Ele já sabe que ele tem um problema que o teu produto vai resolver? Ou ele não sabe ainda, ele nem tem essa consciência. Você tem que criar essa consciência. Então, usem quem ainda não tem... vontade ou ainda não sentiu a necessidade de ter um social media ou uma agência de marketing para trabalhar, use a inteligência artificial. Vai lá, coloca os dados da sua empresa, quem são as pessoas, dá um nome fictício para o seu cliente, coloca lá, ah, meu cliente parece com a Maria, que tem 53 anos, mora no bairro tal, ela sempre compra tal coisa de mim, ela diz que meu produto isso e aquilo, e pede para a inteligência artificial te ajudar a criar uma estratégia básica de divulgação nas redes sociais, vai ser bastante útil.
Nosso tempo passou tão rápido, Bárbara.
Eu falo, né?
Não, mas foi ótimo, nós temos muitas informações. A gente não pode deixar de falar de liberdade de expressão, né?
Ah,
até
sim.
Porque ela... Sempre é importante ser fortalecida. Vamos falar de liberdade de expressão nas redes? Vamos falar do que a gente pode promover de bom nas redes sociais? Eu vi muitas campanhas de solidariedade acontecerem nas redes sociais no período de pandemia também, que funcionou muito bem. Quero, inclusive, aproveitar esse momento para agradecer a família Camisa Preta do Lauro Oliveira, que fez aniversário essa semana. Um menino que arrecadou muito alimento para muita gente e distribuiu na cidade. A Débora Celeste, a Verus Verônica Rodrigues, que atendeu artistas e técnicos. Tem muita coisa boa sendo feita também. Eu acho que vale a pena a gente falar de liberdade de expressão e do que pode ser construído de bom nessas redes.
As redes são construídas por, apesar de serem inteligências artificiais, elas são construídas pelos humanos que as usam, né? Então, eu conto com toda essa audiência, que eu tenho certeza que é a gente do bem, para construir boas práticas de uso nas redes e boas práticas de uso na inteligência artificial, para que a gente possa realmente continuar nesse progresso, porque veio para nos ajudar e nos beneficiar muito. Se bem usadas as redes sociais, a rede social tem quase que o mesmo alcance que o rádio. O rádio é o meio de comunicação que chega mais distante até hoje. É importante fazer bom uso disso e fomentar quem faz bom uso disso, sabe? Deem visibilidade para boas coisas que estão acontecendo. Denunciem e ignorem posts agressivos. Deixem de seguir pessoas que publicam coisas que vocês não gostam. É assim que a gente constrói uma internet mais sadia.
Mig, nós temos mais 5 minutos. Quer fazer uma pergunta para a Bárbara? Miguel é nosso técnico, mas ele é uma gracinha, gente.
Eu sou essa voz misteriosa. Não, eu acho que a minha principal pergunta era essa a respeito dos microfones mesmo. Não, acho que não tem mais nada.
Era
só isso.
Que bom.
Era só isso.
Bom, a gente falou de humanizar. Obrigada por vir aqui para humanizar o nosso programa, dar mais informação sobre as novas tecnologias,
informações necessárias de
mídias sociais, inteligência artificial. Se alguém tiver dúvida sobre a questão, Bárbara Murden,
gente, me sigam no Instagram, @atalbarbarella, o Barbarella com 2 L's, igual ao filme da Jane Fonda. Me sigam lá, podem me chamar, me mandem um direct. Direct é a mensagem privadinha lá, sabe quando você clica no aviãozinho para mandar
DM.
A mensagem? Isso, a DM, gente, a DM. Pode mandar, comentem nos meus posts, comenta no meu history, eu sempre respondo mesmo. Tenho muito prazer em descomplicar, porque eu acho que isso que é o importante, descomplicar Não gosto do ageísmo que tem rondado as redes, que as pessoas... Eu já vi gente de 30 anos dizendo, ai, sabe que o pessoal da minha idade não manja muito de tecnologia. Gente, isso não existe. A tecnologia está aí para todo mundo. Vocês de 30 anos, para mim, são uns bebês lindos. Tia B ama vocês. E o pessoal da minha faixa etária e que vai além do meu também tem direito a usar isso com maestria e se beneficiar de tudo de bom que está aí.
É, a melhor idade começou a brincar com o Facebook e já está no Instagram.
Não, você, não, peraí que eu vou te corrigir. Você sabe onde a maior parte da melhor idade está atuando hoje, firmemente?
No Twitter.
No TikTok, bebê.
No TikTok, bebê. Estão dominando o TikTok.
Acho muito bom, inclusive. Muita gente tem preconceito com o TikTok. Mas daí vai do seu filtro, o que eu acabei de dizer. Deixe de seguir ou diga que você não tem interesse naquilo. Existe, você clica nos três pontinhos e diz não tem interesse nesse tipo de conteúdo. Tem muita coisa boa rodando lá dentro.
É, essa liberdade de expressão, de poder optar. Isso eu não quero.
Exato.
É simples. Isso não serve para mim. Aliás, isso não me interessa.
Aliás, fica. Olha que frase sábia, isso não me interessa. Eu fico um conselho aqui. Eu vejo muita gente usando o Facebook e outras redes como muro do ódio, entendeu? Você não gosta de uma coisa, aí você vai lá, xinga a pessoa que publicou, etc. E tal. Gente, pula para o próximo post. Não precisa, entendeu? Ai, vocês são livres para dizer o que vocês pensam, mas as pessoas também são livres para dizer o que elas pensam. Então, vamos evitar esse conflito. Não é legal, não fica legal.
Aliás, isso serve para a vida, né?
Para a vida. A rede social nada mais é do que a forma virtual da gente conviver, tá? Isso vai estar mais implementado ainda agora com o advento do metaverso. Mas isso é papo para outra entrevista.
Outra entrevista. Temos 2 minutos. Agradeço a todos que estão conosco. Ah, tinha uma pergunta da Irene que eu esqueci. Ela perguntava para mim hoje se você ia fazer um workshop.
Na verdade, eu tenho um workshop formatado. Eu tô ainda só buscando. Na verdade, são dois. Buscando um espaço. Assim que tiver finalizado isso, eu anuncio, eu volto aqui para contar. E tô tentando trazer uma fotógrafa, que ela é do Rio de Janeiro, que é uma garota fantástica, que ensina as empreendedoras ou quem quiser a fazer fotos fantásticas dos seus produtos com o celular. Porque essa é outra barreira. Não adianta você ter um produto magnífico e não saber expor, né?
Eu tenho uma pergunta, só para finalizar. Você acha que o Orkut morreu cedo?
Não, eu acho que o Orkut... Bom, eu consegui salvar todas as minhas fotos, né? Eu salvei todas. Tudo! Eu acho que o Orkut se despediu na hora certa. Ele foi bastante inteligente, na verdade.
Foi, né?
Foi bastante inteligente, antes que entrasse em decadência.
Sim.
A gente tem uma rede decadente hoje, que eu não vou falar o nome porque as pessoas amam, mas está bastante decadente.
Tá.
A minha aposta em 2018, e está publicado isso, como está na rede, não tem como apagar, é que essa rede vá acabar antes de 2025.
Bem breve.
Então se acostumem a usar o Instagram, tá, gente? Sim. Porque vai ser o que vai sobrar.
É, nesse momento eu só posso agradecer. Eu tenho 1 minuto para agradecer. Então eu vou agradecer a você que está na nossa audiência. Vamos deixar uma música para vocês, que chama-se Freedom. Afinal de contas, olha, o nosso propósito é que você seja livre e faça suas escolhas consciente.
Paz e liberdade.
É, acima de tudo. Nosso programa chama-se Trajando pela Paz, sempre com foco em arte e cultura da paz, a arte de boa convivência, a arte de fotografar, a arte de estar livre, porque também é uma arte.
É, se expresse com paz e liberdade e seja feliz, a gente está aqui para isso.
Beijo, Bá. Obrigada por estar aqui. Beijo para vocês que estão em casa e até a próxima semana, 16 horas, aqui, sexta-feira, na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, Trajando pela Paz. Beijo.
Plug in. because the revolution will not be televised. The revolution will be live.
And now you do what they told ya. 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 Come on!
Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.